Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Olá, caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Comigo e com a minha convidada de hoje? À partida está tudo ótimo, mas já lhe vou perguntar a ela. E, meus amigos, cá estamos para mais uma cobertura de um evento da Apple, de uma keynote da Apple, neste caso a WWDC22, onde realmente foram apresentados, e como vocês sabem, é um evento virado e direcionado somente para software, onde às vezes tem alguns complementos ligados ao hardware. Mas antes de avançarmos para essa cobertura, gostaria de dar as boas-vindas à minha convidada, onde ela já não participava nas coberturas da Apple já há algum tempo e que muitas saudades eu já tinha, porque de facto ela faz um trabalho sempre extraordinário, sempre nestas coberturas, e notou-se realmente uma grande diferença desde o último evento em que eu fiz eu sozinho a cobertura e para as outras em que ela realmente participava, e realmente houve ali uma grande diferença porque realmente faltou-me aquele auxílio. Mas hoje, graças a Deus, ela está cá e temos connosco realmente Fabrícia Botelho. Como é que tu estás?
Olá a todos, eu estou tudo bem, tu?
Também, está tudo ótimo. Então, e esta cobertura hoje, muito trabalhosa, realmente os dedos quase que dói de tanto teres dedilhado e a nossa cabeça meio que está aqui às voltas, porque foi muita informação, apesar que, antes de entrarmos nos desenvolvimentos desta cobertura, desta keynote da Apple, não sei se irás concordar comigo, mas foi assim, como sempre, aquelas coberturas da Apple, assim, que deixou uma sensação meio que a desejar algo mais, né?
Exatamente. É o, como a gente costuma falar, é a sensação assim, podia ter sido melhor. Podia ter sido melhor.
Mas certamente estarias com mais expectativa do que eu em relação a este evento da Apple, porque quando envolve os sistemas operacionais da Apple, a gente sempre fica com muita expectativa. Mas sem entrar em grandes detalhes ainda, para já assim nas tuas primeiras impressões, ficou a desejar-se algo mais, né?
Sim, a Apple como todo, ela não falha na parte da apresentação, da montagem, tudo, as transições e tudo mais. Mas, como nas outras, sempre foi criada ali uma expectativa muito grande pelos usuários e muitas especulações e falácias. E quem começa a assistir a fundo a essa apresentação, que nós vamos trazer aqui ao detalhe algumas coisas relevantes, termina com aquela sensação de igual tu dás um grande dinheiro por um filme, crias aquelas expectativas e sai de lá tipo assim, por que é que eu paguei para ver isso? É meio que isso que eu senti hoje.
Pois é. Então, meus amigos, vamos lá então, e desde já queria e quero pedir desculpa se o episódio ficar um pouco longo demais, porque efetivamente a cobertura da Apple foi maior e foi mais longa do que aquilo que é o normal, e há muita informação, mas tal como a gente disse, informação que às vezes não é assim tão relevante, mas que acabou por preencher o tempo da apresentação. E por falar nisso, a apresentação mais uma vez foi de forma virtual, ou seja, foi uma keynote gravada, sabendo nós que isto é uma keynote que começou no dia 6 e que vai terminar no dia 10, mas o grande foco é mesmo o dia 6, e ainda há uma perspectiva que nos próximos dias, até ao dia 10, haja ainda alguma coisa que seja forma presencial, até porque houve convites que foram lançados aos mídia, aos desenvolvedores para estarem presentes, por isso vai haver coisas presenciais, mas não é aí tanto o foco, ou não é aí que vão estar o centro das atenções. Ou seja, o centro das atenções foi agora este dia 6, onde foi apresentado os sistemas operativos da Apple, mas que realmente foi de forma virtual. E isso deixou também um bocadinho água na boca, porque ainda havia a expectativa que alguma coisa realmente fosse feita ao vivo. Mas sem mais delongas, tivemos então a apresentação do iOS 16 e o que é que temos aqui nas nossas notas, ou qual as notas que tu criaste?
As minhas notas.
As tuas notas. Vamos lá então começar com o iOS 16. Se eu fizer algumas pausas, peço desculpa, mas é que foi mesmo, tenho que estar aqui a ler algumas notas porque é muita informação. E então vamos lá ver o que é que foi posto aqui. Ora, no iOS 16, finalmente tivemos a personalização da tela de bloqueio. Há muito que se esperava este recurso, também já há muito tempo que era rumorado que haveria essa possibilidade de termos mais informação na tela de bloqueio, porque até hoje, realmente, na tela de bloqueio, além de ver a fotografia que lá colocávamos, né, ou a imagem que lá colocávamos, olhar as horas e a ligar a lanterna e ligar a câmera, não havia mais nada a ser feito.
Sim,
ali.
Nem grandes novidades, era sempre o mesmo. Ou a única coisa que se alterava era a foto, o fundo, o resto, tudo era o mesmo design, todos iguais, só tinha alteração mesmo da imagem.
Pronto, então, nesta questão da tela de bloqueio, foi feita então a possibilidade de personalizar então a tela de bloqueio. Vai ser permitido modificar a aparência do relógio, vai ser permitido criar efeito de profundidade com fotos tiradas no modo retrato, vai ser possível editar a fonte ou seja, das letras do relógio e por aí fora, e também vai ser possível colocar cores nessa mesma fonte. Vai ser possível também fazer uma colocação do widget na tela de bloqueio, que irá também permitir ver eventos de calendário, temperatura, anéis de atividade, conforme se mostra no Apple Watch. O que é que tu achaste disto?
Ah, eu achei bastante interessante, porque assim, agora cada pessoa vai poder colocar o telemóvel, né, o iPhone, com a sua identidade, com aquilo que os widgets que usa, a forma do relógio como apresenta, como quer, com fundo, cor, ou seja, vai dar um caráter mais, um toque pessoal ao ecrã de bloqueio das pessoas.
O que eu achei curioso com estas modificações foi, normalmente traz recursos do Apple, neste caso do iPhone, para o Apple Watch, e desta vez foi feito um porte de recursos do Apple Watch para o iPhone, porque esta questão da tela de bloqueio, de termos o widget e toda esta personalização, todas estas modificações, são feitas no Apple Watch, ou seja, meio que a Apple trouxe esses recursos do Apple Watch para o iPhone.
Exatamente, ou seja, basicamente vês aqui a inverter os sistemas.
Exatamente. Então haverá também uma galeria de sugestões na tela de bloqueio e a possibilidade de criação de ecrãs para cada momento. Ou seja, a pessoa praticamente pode configurar ao seu gosto para aquele momento que estiver a uso, exatamente para ser de acordo com aquilo que ela pretender usar naquele momento.
Basicamente o que vai poder-se fazer é, vai ter aquela galeria conforme nós temos no Apple Watch para escolher o fundo, e vais poder, por exemplo, ao invés de teres que uma data festiva, Natal, tens que tocar a foto de fundo, já crias um fundo para este momento, quando chegar a altura, altera. Algum evento especial, ou há aquelas pessoas que gostam de ter aquele momento das mudanças das estações, ou seja, vais personalizar de acordo com o teu gosto, ou seja, de igual forma como também fazes com os fundos de computadores, dependendo da situação, alteras, ou a fotografia, assim vais poder criar vários ecrãs, e em cada momento que tu queiras, tu podes alterar.
As notificações também são agora mostradas numa caixinha na parte de baixo da tela de bloqueio, em que se poderá expandir ou esconder. Os widgets de atividades de tempo real, ou neste caso as atividades em tempo real com notificações de coisas que estamos a acompanhar no momento, ou seja, como por exemplo resultados de jogos, por exemplo do serviço do Uber, ou até mesmo a atividade, neste caso exercício físico, que possamos estar a fazer no momento. Ou seja, vai ser possível colocar então um widget na parte de baixo, com muito pouca informação, mas com informação relevante, em que em tempo real a gente consegue ver e acompanhar aquilo que está a ser feito. Ou seja, imaginemos que vocês pedem o Uber, e vocês querem acompanhar o percurso do Uber até ao vosso encontro, ou seja, para apanhar um veículo, ou então mesmo se vocês tiverem, imaginemos a encomendar,
pedir comida
e que queiram saber onde é que o veículo está até a ser entregue a vossa comida, nesse widget na parte de baixo vai ser possível então acompanhar ali em tempo real o que é que está a acontecer, só com informação muito básica. Caso vocês queiram ver mais detalhes dessa informação, basta depois expandir aquilo como se literalmente tivessem a abrir o aplicativo para ver realmente toda essa informação.
Corrija-me se estiver errada, mas basicamente vai ser aquilo que acontece quando abres o Apple Music. Aquilo fica o widget com a música a tocar. Se quiseres trocar de álbum, tens que clicar para abrir o Apple Music.
Exatamente, quando tu abres o Apple Music, neste caso quando metes o Apple Music a tocar, quando vocês bloqueiam o ecrã, ou neste caso a tela, e quando ligam no botão on off e a tela aparece aquele widget assim meio que grande do Apple Music. Mas se vocês quiserem fazer algo mais, basta clicar lá, ele desbloqueia a tela e entra diretamente no Apple Music e vocês depois fazem aquilo que estão a fazer. É basicamente exatamente isso que vai acontecer. O que é que a gente tem mais? Temos agora o modo focos, ou seja, que foi melhorado, não é que vamos ter um modo focos, o modo focos já existe, só que agora vai ser melhorado. Neste caso, o modo focos, ou o modo concentração, foi criado até uma espécie de filtro, onde mostrará apenas os apps e as abas correspondente ao modo escolhido, e irá servir para evitar distrações quando estiver o modo de trabalho ativo, por exemplo. O que é que a gente poderá falar em relação a este filtro, ou este modo trabalhado do foco que foi apresentado na Keynote?
Posso dar o meu exemplo. Eu trabalho no escritório e muitas das vezes o meu trabalho exige uma concentração, ou seja, não uma utilização apta do telefone, mas exige uma concentração. Então eu tenho um modo de concentração já criado para o meu trabalho. Neste caso aqui, eu vou dar o exemplo do escritório. Vamos supor que eu trabalharia como uma design e utilizaria 100% o meu telefone. Então, atualmente, tu crias um modo de concentração para fazer ali uma validação de notificações, quem pode ligar, quem pode atender e tudo mais. Neste caso, vai ser o modo contrário, ou seja, para quem utiliza o telefone. Porque a pessoa que utiliza o telefone para o trabalho tem aquela tendência em começas a trabalhar, entretanto aparece uma notícia ou uma notificação,
nada a ver com aquilo,
nada a ver, distrai-te e depois atrasas a fazer o que estavas a fazer. Um exemplo básico. Então, basicamente, vai ser possível criar um modo de concentração, um modo de focos, com esse filtro em que tu poderás selecionar apenas aquilo que quer que seja mostrado no Safari, na pesquisa, qual é as notificações de um certo aplicativo, o e-mail do trabalho, um exemplo, está logada no teu telefone ou no teu aparelho Apple que queira ser notificado, ou qual é o tipo de pessoas que podem interagir contigo gerando notificações enquanto tens aquilo ativo. Nós até, enquanto estávamos a escrever essa parte, levantamos ali meio que um debate se seria um modo de bloqueio, se seria
um modo oculto.
E ficamos assim um bocado na dúvida, mas chegamos à conclusão que não é bloqueio. Basicamente, demos um exemplo prático que era no teu histórico do Safari, na parte das abas, tens ali 12 abas abertas, em que 6 relacionadas ao trabalho que estás a executar e outras 6, por exemplo, estavas a pesquisar uma viagem e uma estadia no hotel. Ao ativares no modo trabalho, automaticamente ficamos com a percepção que vai mostrar no Safari apenas as 6 abas correspondentes ao que estavas a trabalhar.
Essas 6 abas é que serão priorizadas para aquele modo.
Exatamente, que é esse filtro que foi selecionado. E as outras 6, que era do lazer, entre aspas,
como é que ficam ocultas?
Ficam ocultas até que tu desatives. E basicamente as pessoas que fazem parte do teu ciclo de trabalho podem interagir contigo, e as notificações que vai gerar vai ser basicamente do teu e-mail corporativo. Foi o que nós ficamos com a sensação.
É porque até à data de hoje, até ao invento de hoje, o modo focos, quando foi lançado, salvo erro, no iOS 15, a única coisa que é permitido ser feito é escolhermos que notificações é que nos notificam ou não, e que pessoas é que nos podem notificar, né, ligar ou mandar mensagem, ou seja o que for. Fora isso, não há grande tipo de edição, ou não há grande escolha que tu possas ou modificar face a essa personalização do modo focos. Neste caso, eles deram uma encorpada no modo fogos, de forma a que esse modo, quando for personalizado e for escolhido, vá mesmo de encontro para o qual ele foi criado. E não ficar uma coisa muito limitada somente a escolher que notificações é que nos vão notificar, né? Que aplicações é que vão nos notificar e que pessoas é que nos podem contactar ou não.
Exatamente. E uma coisa interessante que também é, numa da Beer Horizonte, foi indicado também para o Partapo, que estão a trabalhar com os desenvolvedores, ou seja, que criem um API, seja, dentro do modo foco, em que aplicações de terceiros também seja possível entrar nesse modo desse filtro e entrem também nesse modo de notificação, ou seja, não só é restrita aos aplicativos da Apple em si, mas também sejam abertos aos outros.
Ou seja, basicamente, assim em bom português, a Apple abriu as pernas para os desenvolvedores terem essa API e poderem trabalhar com estes filtros que a Apple vai disponibilizar nestes modos, para que os seus aplicativos, ou seja, aplicativos de terceiros, possam ter exatamente os mesmos recursos que está a ser disponibilizado por parte da Apple para ser usado. Ou seja, aqui já começamos a ver os efeitos dos vários processos que a Apple tem enfrentado nestes últimos anos, e não tenho dúvidas nenhumas que muitas das coisas que a Apple apresentou neste evento, que ainda vamos falar mais para a frente, não foram coisas da própria criação ou da própria vontade da Apple. Ou seja, muitas das coisas que foram apresentadas aqui foram porque a Apple meio que viu-se obrigada a ter que apresentar estes recursos, porque a gente bem sabe que, se formos olhar na origem da Apple, a Apple era para ser uma empresa 100% fechada, 100% focada no seu ecossistema, em que não era aberto para mais nada. E todas estas aberturas não foi porque a Apple um dia acordou e pensou assim, seria tão interessante agora abrir para tudo e mais alguma coisa. E aqui, literalmente, foi uma das coisas que me chamou muita atenção neste evento, é que houve muitas coisas ditas por parte do Craig Federighi e por aí fora, a abertura a muitas APIs de desenvolvedores, para que os desenvolvedores possam trabalhar em vários recursos que foram apresentados ao longo desta keynote, que antigamente era completamente impensável. Por isso é que eu fico a sensação que realmente a Apple, do muito que foi apresentado, foi porque a Apple viu-se obrigada pelas fortes pressões e não por vontade própria. E aqui é mais uma demonstração disso mesmo.
Pronto, então vamos avançar aqui também nas novidades. Para os utilizadores, ou seja, André Silva, tu usas o aplicativo Mensagens do iPhone?
Uso especialmente contigo. Aliás, a gente comunica-se de várias formas, mas em grande parte usamos o aplicativo Mensagens por alguns recursos que o aplicativo Mensagens, ou neste caso o iMessage, tem.
Pronto. É muito comum essa utilização nos Estados Unidos, mas vamos falar aqui no nosso círculo. Somos três pessoas aqui em casa, eu, marido e filha, com a utilização do aplicativo Mensagens, e o aplicativo Mensagens traz aqui umas novidades. Então agora, semelhantemente ao WhatsApp, que agora tem essa função, então agora pelo aplicativo Mensagens conseguirás fazer a edição da própria mensagem enviada, ou seja, visto ali, escreveste uma palavra mal, ao invés de mandares a palavra por baixo com um belo de um asterisco, como costumamos fazer para corrigir o teu erro, editas a mensagem mesmo depois de enviada e podes corrigir. Podes também apagar a mensagem enviada por engano, que antes não tinha essa possibilidade, e muito maravilhosamente, para quem tem aquele amigo que quer fugir, que visto ali marcar o compromisso e quer te escuser, depois de lidas agora, pode marcar a tua mensagem como não lida. Então, as funções semelhantes do WhatsApp, agora é possível também fazer no aplicativo Mensagem.
Finalmente, a Apple a trazer um recurso, ou vários recursos, que já existe na concorrência. Ou seja, esta questão da mensagem não lida, o facto de editar mensagem. Agora aqui uma parte, editar mensagem, será uma bicada para o Twitter?
Possivelmente. E nada mais digo.
Fazer aqui uma edição, apagar uma palavra, porque é uma coisa que infelizmente a gente já usa há alguns anos, que é quando a gente
engana-se, erra, ou o corretor engana-se por nós.
Que se engana por nós, exatamente. Temos a necessidade depois de mandar a palavra corrigida por baixo, com asterisco, como forma, e vocês certamente vão se identificar com esta situação.
Eu super me identifico, porque eu tenho essa mania de digitar sem ler. E depois só carrego no enviar e vou ler depois. Então é várias as vezes que eu tenho que mandar a palavra corrigida com dois asteriscos do lado para indicar que eu não queria dizer nada daquilo. Então assim, vou usar esse recurso.
Pronto, estas aqui foram três novidades lançadas para o iMessage, que eu confesso que, apesar de interessantes, voltou a saber há pouco, visto que, apesar do iMessage ser altamente utilizado nos Estados Unidos, globalmente a gente sabe que o iMessage não tem praticamente utilização nenhuma. E também não tem grandes recursos, ou não tem alguns recursos, que são usados nos Estados Unidos e que a gente, meio que como utilizadores Apple, visto que há na concorrência um WhatsApp, um Telegram, que tem tantos recursos, ainda sabe pouco. Tem um exemplo muito claro que a gente, por exemplo, quando tem que mandar um áudio um para o outro, temos que mandar pelo WhatsApp porque tem um problema grave no iMessage, que é quando estamos a mandar o áudio, a meio do áudio simplesmente a tela lembra-se de apagar e o áudio simplesmente vai à viola.
E ficamos então perdidos então com o assunto. Então ainda nessa onda, já que estás aí na onda do ditado e das palavras, tem aqui uma novidade. Sou sincera, eu não usava muito esse recurso, mas se calhar vai poder ser uma boa jogada. Então o recurso ditado, que é, em vez de usar ali os teus belos dedinhos,
usas o microfone.
Usas o microfone do iPhone. Quando ias ditar um texto, ou seja, uma nota, um lembrete, alguma coisa, tinha um péssimo defeito que, se ativavas o modo ditado, o teclado do telefone simplesmente sumia. Ou seja, se falasse aquilo, entendesse, escrevia o que escreveu. Ponto. Se quisesse, tinhas que apagar e digitar na unha. Então agora fizeram aqui uma atualização à parte do ditado, em que poderás falar, aquilo vai ter a captação do texto. Se a meio do discurso ali vires que tem uma alteração, ou seja, o teclado vai se manter ativo, ou seja, mesmo com a função ditada ativa, vais poder pressionar no texto para fazer então a correção, selecionas a parte que tu quer para alterar, e ainda com a voz, ou se quiseres digitar, como é óbvio, fazes a alteração. Muito bom, agora vamos poder usar?
Não, é assim, é porque isso, segundo, até já tinha visto vídeos no YouTube que demonstravam isso, o ditado simplesmente dá para usar em todo o lado. Podes usar o ditado nas notas, podes usar o ditado enquanto estás a escrever um e-mail, podes usar o ditado enquanto estás a mandar uma mensagem, ou seja, o ditado em tudo o que seja possível usar microfone, o ditado é para ser usado esse recurso, ou seja, poupa-nos imenso tempo. Só que, pronto, aqui a questão é que o ditado tem algumas limitações, às vezes, na percepção do idioma, e por isso é que causa muitas vezes erros de ortográficos, e que ainda bem eles lançaram este recurso, que vai permitir então a gente, a meio de alguma coisa que a gente veja que foi mal escrita por parte do ditado, a gente chega ali, toca na tela e apaga o texto e corrige, neste caso.
Também teve ali a menção na parte do ditado ainda permanecendo, que quando eu vejo isso muito quando estou a responder alguma coisa que eu não posso pegar ali no telefone e estou a responder uma notificação pelo Apple Watch, toda a pontuação eu tenho que dizer para a bonita da Siri escrever. E pelo que eu percebi no ditado, consoante a tua entonação, o próprio sistema vai fazer a pontuação do texto, automática do texto. É assim, estou na expectativa para que possa testar, porque literalmente, ou seja, até colocamos ali uma questão, lembras?
Que nós falamos.
Exatamente, ou seja, é muito mais fácil, ou seja, tu entonares uma pergunta, mas como é que ficará a exclamação nesse sentido? Como é que irá reconhecer? Então, é umas questões que a gente vai querer testar e depois podemos trazer o feedback se quiser.
Ou seja, até ao momento, até à data de hoje, sempre que a gente estava a ditar uma frase em que tínhamos que pôr uma vírgula ou pôr um ponto final ou um ponto de interrogação, tínhamos que mencionar isso. Ou seja, a gente tinha uma frase qualquer e depois tínhamos que terminar a dizer ponto de exclamação e a seguir e continuávamos. E ele fazia isso. Agora aqui o que foi adicionado como recurso e que a gente estamos curiosos para saber como é que isso vai funcionar é que agora ele, pela nossa entonação de voz, vai conseguir identificar quando é que tem que colocar uma vírgula, quando é que tem que pôr um ponto final, quando é que tem que pôr um ponto de exclamação, um ponto de interrogação e por aí fora. Ou seja, é ainda reforçar uma coisa que já trabalhava até relativamente bem. A gente é que nunca teve o hábito de usar isso, mas deram aqui uma boa reforçada para pôr realmente ainda mais robusto este recurso. Mas por falar em texto, temos também outro recurso que foi amplamente reforçado, que foi o Live Text, ou seja, o texto vivo, texto, não sei como é que se costuma dizer, mas é Live Text, pelo menos foi assim que sempre foi apresentado e foi sempre assim que a gente falou entre nós. O Live Text agora foi ampliado de forma a ser usado em vídeos, ou seja, antigamente, quando ele foi apresentado, era somente uma fotografia, onde tinha uma mera indicação e que a gente podia copiar essa indicação, seja um número de telefone, uma palavra ou algo do género, e a gente poderia traduzir em tempo real. Aqui a possibilidade agora, quando estamos a correr um vídeo, se numa parte qualquer do vídeo, seja um filme, seja aquilo que for, e de repente passa uma informação que vocês achem bastante pertinente e que querem essa informação, basta pausar o vídeo, o live text vai estar disponível e vocês simplesmente copiam essa informação do vídeo para traduzir, ou para, mesmo que não seja para traduzir, pode ser só para copiar, porque até pode ser uma informação em português, em chinês, seja em alemão, seja aquilo que for, e simplesmente copiar e usar para aquilo que for necessário.
E antes tarde do que nunca, já que a nossa vizinha Google já tem essa função, eis que a Apple agora indica que, através do modo câmera, já será possível fazer a tradução de documentos, que antes não era possível.
E documentos inteiros, ou seja, foi dado um exemplo, ou pode-se considerar como um exemplo, por exemplo, um menu de um restaurante, ou até mesmo um livro de leitura, quando vocês, imaginemos que querem, quando vocês abrem o livro, tem a página da esquerda e a página da direita. Simplesmente vocês com o iPhone podem fotografar as duas páginas ao mesmo tempo e copiar toda a página, tanto uma como a outra, ali em tempo real, sem ser somente uma palavra, uma frase, ou seja, o que for. Neste caso vai ser possível copiar ou fotografar todo um documento inteiro.
Sim. E seguindo também aqui a novidade da nossa querida Apple em relação à utilização da câmera, foi implementado aqui, vai ser implementado, claro, quando sair aqui nosso iOS 16, um recurso de reconhecimento do objeto. Ou seja, tu queres mandar uma fotografia a alguém, só que está num ambiente, e só queres mencionar um exemplo. Vamos falar cãozinho. Quem não tem um cãozinho? Eu não tenho, mas quem tem um cãozinho quer enviar foto só de um cãozinho. O cãozinho está no ambiente dali da casa, tiras a fotografia. Quando enviava, saía todo o ambiente, sala, cozinha.
Ou seja, saía a fotografia completa.
Exatamente. Então agora é possível clicares, tirares a fotografia ou até mesmo escaneares a fotografia e só selecionares aquilo que te interessa. Ou seja, identificar a parte principal que queres mandar da imagem. E assim, manda só a fotografia do cão. Escusa de mandar do ambiente da casa, ou do jardim, ou do que for que seja.
Um exemplo muito claro. Imaginemos que vocês estão a passear, sei lá, numa floresta ou algo do género, e de repente vem um pássaro numa árvore, e gostariam de tirar a fotografia àquele pássaro e enviar essa fotografia desse pássaro a alguém, a dizer, olha, eu vi este pássaro, o que é que tu achas, não sei quem. E vocês, em vez de estarem a enviar para essa pessoa a fotografia completa, em que aparece a árvore, aparece as nuvens, aparece tudo e mais alguma coisa, simplesmente agora vai ser possível vocês, entre aspas, recortar o objeto, neste caso o pássaro, e somente enviar o pássaro via iMessage. Ou seja, em vez de vocês estarem a enviar toda uma informação completa, basta só enviar aquilo que vocês pretendem. E agora, sem mais grandes delongas, vamos passar ao Apple Wallet, onde terá suporte expandido a 11 estados, ou seja, mais uma vez a Apple centralizada nos Estados Unidos. Ou seja, uma das coisas que muito se fala é que às vezes a Apple esquece que é uma empresa global e lança recursos somente para os Estados Unidos e esquece que realmente existem tantos outros países que gostariam de usufruir desses recursos. E tivemos então a expansão do Apple Watch a 11 estados então dos Estados Unidos, e será possível compartilhar apenas informações necessárias mais facilmente por outros apps, e exemplo disso temos o WhatsApp ou até mesmo para utilizadores Android.
Seguindo também a saga da wallet, da carteira, novamente a Apple só pensando nos Estados Unidos, um serviço do Apple Pay que já existe, que é transformar o teu telefone em um ATM, né? Multibanco, ganhará agora um novo recurso, que é o Apple Pay Letter, ou seja, pagar depois. Que é uma questão que não é muito comum aqui em Portugal, a não ser que seja com um cartão específico da loja.
Mas quem estiver a ouvir do Brasil certamente se identificará com este recurso.
Exatamente, que é basicamente a modalidade de parcelamento, ou seja, fazes uma compra pelo Apple Pay. Atualmente, pagas o pagamento por inteiro. Então agora, será possível fazer esse parcelamento em até 4 vezes na própria plataforma da Apple, sem juros.
Ou qualquer tipo de taxas.
Sim, ou seja, não vai ter taxas nem juros e tens essa possibilidade de parcelar. Também nessa, ou seja, essa parte veio tirar aqui o job a muitos outros apps, que na própria wallet, seja, faz uma compra com entrega e faz o pagamento pelo Apple Pay. Então agora, na carteira será também adicionada a modalidade de order tracking, ou seja, vais poder acompanhar o seu pedido via a carteira, ou seja, vai ser ali adicionada na tua carteira, você vai poder receber na hora. Assim que pagas, a empresa vai receber a notificação que pagaste pelo Apple Pay, automaticamente, assim que o objeto for postado, vais poder fazer o tracking desse objeto, ou seja, atualmente... Essa questão, a gente utilizava aplicativos terceiros de outros desenvolvedores, ou seja, essa função veio meio que tirar ali o job a esse tipo de aplicativos.
Não, literalmente, então para seguir envios, para seguir encomendas, para seguir tudo e mais alguma coisa, apesar de não haver assim no sistema iOS tantas alternativas, mas mesmo assim ainda existem algumas e até bastante competentes, eram exatamente aplicativos e serviços que disponibilizavam essa informação de a gente poder pôr ali um número de rastreio e poder seguir o acompanhamento, né? Poder acompanhar todo o percurso até que a encomenda nos fosse entregue. Neste caso, o que vai ser feito aqui é quem pagar com o recurso do Apple Pay, essa informação, por parte depois do lojista, né? Do varejista, vai ser colocada essa informação de forma, através do Apple Pay, a pessoa poder não só poder acompanhar o envio ao produto, poder visualizar tanto aquelas questões como falámos há pouco, das questões dos parcelamentos, dos pagamentos, etc, etc, ou seja, tudo numa só página, tudo num só sítio, a gente poder acompanhar e ter disponível todos os detalhes de tudo aquilo que foi feito, desde a compra até ao fim, que é termos o produto entre nós, entre nas nossas mãos, com tudo visto desde o início até ao fim, sem qualquer subterfúgios, ou seja, sem ter que andar a usar outros aplicativos para ter uma só informação, ou seja, é mais tentar simplificar todo este processo. Está a gostar deste episódio? Então faça-o chegar àquela pessoa que você sabe que poderá vir a gostar. Compartilhe e deixe o seu like, o seu comentário. Por fim, não se esqueça de ativar o sino para receber todos os episódios.
Seguindo aqui também nas novidades, ou seja, apesar de ter deixado a desejar, tem aqui umas novidades. Então, um recurso que muito vai agradar aqui meu senhor companheiro é as novas novidades para o aplicativo Maps, que chegará então com essas atualizações a 11 novos países, incluindo Portugal, finalmente. Então, essa nova atualização traz um recurso mais detalhado dos locais.
Em modo 3D.
Ou seja, vai ser possível ali ter ali a visão... em três dimensões da cidade. Terá a possibilidade, ou seja, num percurso vais fazer uma viagem, terá a possibilidade
do ponto A ao ponto B
de fazer até a colocação de 15 paragens. E uma coisa muito boa para quem utiliza então os transportes públicos, ainda não fiquei, não sei se isso ainda vai funcionar cá, ainda fiquei ainda com essa dúvida, para quem utiliza o aplicativo Maps e utiliza os transportes públicos, a meia que é imitar ali ao aplicativo Waze, vai ter ali a colocação dos preços, vai ter a possibilidade de adicionar o teu cartão de transporte, ou seja, o bom do passe, como acontece no Waze, como nós falamos ali no aplicativo do vizinho. Entretanto, tal como acontece no Android, você vai ser possível agora no teu Mac tratar sua rota, sua viagem, linda, maravilhosa, planejar tudo. Depois sincronizas com o teu iPhone, depois sai de casa e vais poder então seguir aquele percurso que traçaste.
Google Maps, estás por aí?
Me contrate.
É que isto é literalmente recursos, claro que aplaudimos, são recursos muito bem-vindos, mas sim, sejamos sinceros, recursos esses que já existem aos anos, nos sistemas Google Maps, no Waze e por aí fora. Essas questões que tu estavas a falar, de controlar os custos, nível dos transportes, etc., pelo aquilo que eu percebi, é um daqueles casos que vai ser só mesmo para já restrito aos Estados Unidos, que é onde eles têm essa possibilidade de ver as questões do espaço e não sei o quê, até porque cá em Portugal, se tu fores abrir a wallet e outros tantos recursos, tu, por exemplo, a questão do espaço e tudo, se fores ver, aparece lá, nem sei porque é que aquilo está lá, tanto no país, no idioma, em Portugal, português, aparece os passos da China e coisas assim, ou seja, que nem faz sequer sentido aquilo.
Tem informações ali completamente desnecessárias.
E desfasadas, porque não faz parte da tua realidade, porque desde o momento em que no iPhone metes o idioma e o país, Portugal, não faz sentido aparecer-te as opções de passos
da China e cartões que aqui não existe.
Quer dizer, não faz sentido nenhum. Mas estas novidades que eles apresentaram, de apresentar os custos e etc, pelo menos essa parte, pelo aquilo que eu percebi, somente vai estar restrito aos Estados Unidos.
Então, olha, meus amigos portugueses, ainda vamos continuar aguardando.
Mas pelo menos essa parte de pôr os tais pit stop, as tais paragens, penso, daquilo que eu percebi, vai estar de forma global, até porque isso não, nem sequer tem qualquer tipo de coisa que faça com que seja só restrito ao povo americano. É um recurso bastante simples, que é simplesmente pôres um destino do A ao ponto B e pôres paragens pelo meio. Ah, e outro detalhe, aquilo que a gente percebeu, além de fazeres essas paragens ou essas indicações de paragem de modo manual, como a gente já faz atualmente, por exemplo, no Google Maps, vai ser possível também pedir à Siri para adicionar essas paragens, ou seja, se vocês fizerem ali um percurso do ponto A ao ponto B e de repente quiserem adicionar ali, imaginemos, 3 paragens, vocês podem ativar a Siri e dizer a ela para adicionar esses 3 pontos, que ela automaticamente coloca lá essas paragens e assim ficar as direções ou essas indicações mais completas e então poder vocês usufruir daquilo que tem que ser feito tal como deveria ser. Outro recurso que foi adicionado foi o Family Sharing, ou seja, o compartilhamento familiar, que agora será mais fácil de criar e administrar contas para crianças, tais como definir idade da criança, apps visíveis, tempo de uso, localização e muito mais. Ou seja, a criança agora poderá até pedir tempo extra via iMessage e tudo poderá ser configurado para um novo dispositivo infantil apenas por aproximar os aparelhos onde um deles já esteja configurado previamente por um adulto. Ou seja, aqui não há nada de novo, ou foi uma simplificação do processo em si. Ou seja, vocês atualmente vão às definições, vão ao tempo de tela, ao tempo de ecrã, e lá configuram as coisas. Neste caso, pelo aquilo que nos foi apresentado na Keynote, vai ter um sítio muito próprio para estas questões, configurar as coisas mais básicas, de restrições, do que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, e quando for para configurar para um novo dispositivo da criança, basta haver somente uma aproximação entre iPhones e esse recurso é automaticamente implementado. E a criança, se quiser mais tempo de tela, ou neste caso para desbloquear para mais tempo, basta pelo iMessage fazer esse pedido por mais tempo e depois o adulto poderá
ou não
autorizar essa questão. O que é que tu achaste dessa questão?
Achei bastante interessante, ou seja, nós como aqui utilizadores dessa configuração, quando agora formos dar um novo dispositivo ou um novo equipamento à nossa criança, já será mais fácil, porque já temos essa função configurada, será mais fácil de transportarmos para o novo dispositivo. E até acho mais fácil a questão do pedir tempo extra, que antes tinha que mandar uma notificação, vir uma notificação se a gente estava com o telefone, se não estava com o telefone, e agora por mensagem muito mais simples, a gente recebe a notificação aqui no iPhone. Seguindo então, falando aqui em nome de várias mulheres, eu como mulher, uma situação que foi implementada, novamente a confirmar, penso que só vai funcionar a partir dos Estados Unidos ainda, não sabemos se virá ainda para os restantes países, mas é uma função bastante interessante, sendo então os Estados Unidos que têm ali um alto índice. Então, a pensar na segurança das suas vítimas, ou seja, de mulheres que sofrem de um relacionamento abusivo ou até mesmo de violência doméstica, a Apple lançou um recurso que para mim é importantíssimo, que é o Safety Check. Ou seja, atualmente, qualquer relacionamento que seja saudável, no meu ponto de vista, há a partilha das pessoas com as informações de localização,
de senhas,
seja do que for, entre os iPhones. No entanto, nós nunca sabemos quem está atrás dos ecrãs, como é óbvio. E com o aumento elevado das vítimas que sofrem e passam relacionamentos abusivos calados, essa função, epá, é tão usada para o bem como para o mal, ou seja, no meu caso, nós utilizamos isso e um relacionamento com confiança e tudo, mas assim, numa questão de segurança, se precisar, olha, pá, tô passando mal, vem me buscar, é muito mais fácil eu ter ele olhar ali na localização a ver onde eu tô do que eu andar ali, andar o endereço. Só que nem todo mundo usa isso pro bem e utiliza isso pra prática do relacionamento abusivo, a pessoa tem que dar conta de tudo e tudo mais. Então, basicamente, o que que essa nova função, esse novo recurso, Safety Check, vem aqui permitir às vítimas? Em apenas um clique, ela poderá fazer o reset de todos os meios de compartilhamento que tem com o seu suposto agressor. Ou seja, inclui uma redefinição de emergência que ajuda os usuários, seja as mulheres ou até mesmo os homens que também passam por isso, sair facilmente do iCloud em todos os outros dispositivos, redefinir as permissões de privacidade, limitar os acessos, ou seja, porque muitas vezes isso também está logado a muitos computadores. Então, limitar os acessos aos dispositivos, também aos usuários, ajuda a entender quais as pessoas é quem ela deram acesso. Ou seja, se a gente está a falar de companheiros, mas isso também acontece com famílias, amigas. Pá, o mundo está doido. Então, é assim, eu falo em nome das mulheres, mas isso também sabemos que acontece com os homens. Então, basicamente, ou seja, a pessoa à distância de um clique, sem que tenha uma ação, ou seja, tem que entrar manualmente no aplicativo do encontrar para fazer então essas mudanças, poderá à distância de um clique fazer então o reset a essas questões e tirar então todos os acessos que tem partilhados de uma só vez. Então achei assim bastante interessante. O que é que tu achaste?
Olha, eu achei, ainda ficámos na dúvida se havíamos trazer este assunto ou não, porque sabemos que é um assunto bastante delicado, mas fizemos mesmo questão de trazer este tema, porque sabemos que infelizmente nos dias de hoje estes casos continuam a aumentar, cada vez mais há estes relacionamentos abusivos, há abusos de confiança, e a coisa mais natural entre um casal é realmente essa partilha de informações, como senhas, como localização, porque a gente até muitas vezes já nos deu um imenso jeito, por exemplo, quando partilhamos a localização com o outro. Lembro perfeitamente, por exemplo, uma vez temos ido a Lisboa e no meio daquele trânsito a gente teve que separar, tu estavas a pé e eu estava com o carro, e eu precisava de saber onde é que tu estavas, porque aquela zona de Lisboa em si eu não sabia ali os caminhos. E a forma como eu resolvi para te encontrar foi ver onde é que estava a tua localização, e ele automaticamente depois deu umas indicações via Maps para eu chegar junto a ti, e resolveu-se e foi lindamente. Por isso é a coisa mais natural entre um casal haver essa partilha de informação, seja de localização, de senhas, etc. E aquilo que acontecia até à data de hoje é que para deixar de compartilhar tinha que manualmente ir aos sítios para, pronto, clicar nessa função de deixar de compartilhar. Ou seja, tinha que ir um a um manualmente, deixar de partilhar e deixar dessa função de estar a funcionar. Neste caso, com este recurso, vai ser possível, com um só clique num só sítio, fazer reset até mesmo nessa questão do iCloud, que é uma coisa, por exemplo, que a gente tem, que é o plano familiar, em que partilhamos o espaço do storage, né, do armazenamento, compartilhamos o acesso do Apple TV, do Fitness Plus, ou seja, temos todos acesso ao mesmo, e assim a pessoa clicando naquele botão simplesmente desvincula-se de uma forma automática e muito rápida, para que de forma o suposto agressor já não ter mais acesso, seja aquilo que for relacionado com a vítima. Ou seja, é uma forma de proteger a vítima perante estas situações. E aqui, por mais que a Apple seja acusada, e é certo que muitas vezes com a razão, de algumas práticas menos próprias ou de alguma conduta menos próprias, aqui há que aplaudir, porque realmente eles criaram um mecanismo que vai proteger a vítima destes, entre aspas, malditos, que realmente acabam por desgraçar a vida das suas vítimas. E assim, pode parecer simples este mero recurso, mas que é um recurso que visa a sua proteção, a sua privacidade, e para que as coisas possam se resolver da melhor maneira. E por isso, da minha parte, só mesmo que aplaudir, e não há assim muito mais que a gente possa acrescentar. Vamos passar então a outra novidade relacionada com o App Casa, ou seja, com o App Home, que vai ser totalmente redesenhado, ou seja, vai ter um novo design, assim mais futurista, com um design mais apelativo, mais fácil de ser interpretado, porque a gente até usa o Apple, neste caso o App Home, diariamente, e bem sabemos que às vezes aquilo é muito confuso e com um design realmente não assim tão apelativo. E de facto eles mostraram um novo redesign, totalmente modificado e com um design mais de 2022. Foi criado separadores específicos para lâmpadas, clima, segurança e muito mais. As câmaras de segurança agora vão ser visíveis diretamente na tela de início, e podem ser configurados widgets na tela de bloqueio para tornar tudo ainda mais simples. A Apple anunciou finalmente que vai avançar com o padrão Matter, e para quem não sabe o que é o Matter, mas eu acredito que muitos de vocês saibam, mas para aqueles que não sabem, o Matter é um padrão de conectividade de casa inteligente, fundado pela Connectivity Standards Alliance, usando o protocolo de internet IP, como também, por exemplo, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi e Trend, para tornar os produtos domésticos inteligentes compatíveis entre si. Ou seja, era uma coisa que é daquelas que eu sei perfeitamente que, por vontade da Apple, jamais em tempo algum eles desejariam tornar isto uma realidade, e é um daqueles recursos que eu sei perfeitamente, por fortes pressões, que a Apple está a ser obrigada a ter que abrir portas para esta realidade, que vai ser um recurso que vai permitir, quando for implementado, que é quando vocês quiserem comprar um dispositivo inteligente para a vossa casa, atualmente uma das preocupações que vocês têm que ter é olhar na embalagem do produto se esse produto é compatível com o sistema que vocês querem usar. Ou seja, se vocês, imaginemos, querem comprar uma tomada inteligente, vocês têm, se por exemplo usam o sistema da Google Assistant, vocês têm que ver na embalagem se aquilo é compatível com o Google Assistant. Se vocês usam o sistema da Amazon, vocês têm que ver na embalagem se aquilo é compatível com o sistema da Amazon. E assim sucessivamente. O padrão Matter nada mais é que unificar tudo isso, de forma a quando a pessoa comprar um dispositivo inteligente, não tenha que se preocupar em que sistema vai utilizar. Ou seja, aquilo é todos eles em conjunto, trabalharam em conjunto, de forma a que isto aqui seja um padrão unificado, e quando a pessoa comprar um dispositivo inteligente, não tem que se preocupar em que compatibilidade aquilo é. Ou seja, não tem que se preocupar se aquilo é compatível com o Google, se é compatível com o Apple, ou etc, etc. É simplesmente comprar sem ter que estar a olhar as informações que estão nas embalagens, se aquilo realmente é compatível ou não é compatível. E por isso, ainda bem que eles anunciaram isto, já era mais do que previsto, já era mais do que rumorado, só faltava a Apple anunciar, e a Apple finalmente anunciou.
Sim. Então agora, seguindo, nós vamos aqui finalizar, antes de entrarmos aqui na parte do iOS, finalizar o iOS 16 com uma questão que nós só vamos mencionar, porque isso só vai ser mesmo lançado em finais de 2023, então até lá nós traremos mais atualizações. Foi mostrado como irá funcionar ali o novo CarPlay nos novos modelos com diversas marcas. Antes que pensem, a Tesla não estava nessa lista, então a forma como vai funcionar então o novo método CarPlay. Então assim, quem não assistiu essa parte, assista só esse trecho da keynote, porque vão ficar ali impressionados com o que vem por aí.
Aquilo basicamente é as marcas darem todo e completamente acesso dos seus sistemas de infoentretenimento à Apple, em que toda a informação digital e de infoentretenimento do veículo vai ser entregue ao CarPlay. Ou seja, desde o rádio, desde a informação de velocidade, desde a informação do combustível ou mesmo a parte elétrica, por exemplo, a indicação das rotações de velocidade, seja aquilo que for, vai ter todo o design, vai ter toda a informação, vai ser totalmente controlado e desenhado e implementado pela Apple, neste caso pelo serviço CarPlay. Ou seja, toda a informação de infoentretenimento vai ser entregue ao Apple, neste caso ao CarPlay. Só que, como é um sistema que envolve muita tecnologia, envolve muito trabalhar de software, que é a parte principal, e até há quem levantasse aquilo não seria o tal projeto do Apple Car, acreditamos nós que isto poderá ser o início do projeto do Apple Car, e como realmente tem muita tecnologia e muito trabalho de software, a própria Apple anunciou que isso já foi protocolado com vários fabricantes. Eles até mostraram lá algumas fabricantes, desde a Ford, da Nissan, e muitas outras que lá estavam, ainda era uma série delas que eles mostraram, mas que só vai estar disponíveis nos seus veículos que foram protocolados no final de 2023. Por isso, eles só fizeram essa menção, não falaram em datas, não falaram em nada, só falaram que era só no final do próximo ano ou no decorrer do próximo ano, mas acreditamos mesmo que é no final do próximo ano, que isso será implementado. Mas pelo menos daquilo que eles mostraram já deixou muita água na boca, e principalmente eu, que até uso diariamente meio que gambiarras, mas uso o CarPlay e sei as vantagens e a maravilha que é, e por isso até a mim deixou com a água na boca. Mas pronto, só fizemos esta menção porque realmente aquilo que foi mostrado deixou boas perspectivas para aquilo que aí vem, e por isso não poderíamos deixar de dar esta nota. E por isso vamos passar ao próximo sistema operativo, que é o WatchOS 9.
Então, vamos lá. Então, foram lançados então no WatchOS 4 novos mostradores. O primeiro é baseado no planeta Terra e astronomia. O segundo, no calendário do lunar, onde poderá ser no ecrã do fundo dados da Lua ou até mesmo de algumas religiões. O terceiro é destinado às crianças, a Apple pensou nas crianças, que foi denominado Playtime. E o quarto, com maior foco no design, em que terá ali com um relógio com centro branco, moldura preta, número de horas esticados, e também já deixou também a menção que haverá novos mostradores no futuro para os Apple Watch.
Houve também novidades, falando aqui em mostradores e no Apple Watch, houve novidades no Apple, no app Podcast para o WatchOS, que inclui uma busca mais rica, de modo a facilitar o encontro de novos episódios e programas por meio do relógio. Ou seja, basicamente aquilo que a gente já faz no aplicativo do Apple Podcast no iPhone, que é todas as pesquisas que vocês fazem lá, desde encontrar um episódio, encontrar um próprio podcast, ou seja o que for, vai ser possível fazer a partir do Apple Watch. E toda essa informação vai ser toda ela simplificada para que, de forma, aquilo que vocês já faziam no iPhone, poder fazer no Apple Watch.
Então, seguindo aqui também nas novidades do Apple Watch, foram anunciados novos recursos na área de desporto, tais como novas métricas de corrida, medição dos movimentos, elevação e entre outros. Ou seja, numa corrida, com um novo sistema que vai ser integrado agora, vai ter ali uma medição, e até fazem ali um exemplo do rapaz a fazer a corrida, em que vai ser possível ali ver quantas vezes levantas o pulso, o calcanhar, para ter os dados mais precisos. Vai ser possível, no caso, criar exercícios mais personalizados, em que agora nós estamos destinados só àqueles que já é definido. Então vais poder fazer um ao teu gosto, onde vais poder personalizar o tempo, a distância, os alertas de batimentos cardíacos que possa ser lançado. E seguindo então na parte do desporto, foi anunciada então uma grande novidade para que, nesse caso, é o app Fitness para iOS. Ou seja, antigamente a pessoa tinha que ter o iPhone e o Apple Watch para ter utilização. Então agora vai deixar de ser obrigatório em que a pessoa tenha um Apple Watch, e você poderá fazer toda essa prática do desporto utilizando então o teu iPhone. Então, que vai ser utilizado os sensores do iPhone para que seja feita então as medições realizadas, e será mostrado automaticamente no aplicativo Fitness do smartphone.
Olha, eu confesso, isso para mim foi uma grande novidade, porque se me dissessem há uns tempos atrás que a Apple iria disponibilizar o seu app Fitness de exercícios para o iPhone, não obrigando as pessoas a ter um Apple Watch para registrar essas métricas, sinceramente, se me dissessem isso, eu não iria acreditar. Porque o grande foco e a grande fonte de rendimento na Apple relacionado com a saúde e exercício é no seu Apple Watch, ou seja, é esse dispositivo onde estão concentrados todas as energias, entre aspas, e todos os recursos, e é a partir desse dispositivo que é registado toda e qualquer tipo de métrica. Neste caso, a Apple ter anunciado que já não vai ser obrigatório ter um relógio para registar isso e poder tirar partido do próprio iPhone o registro, ainda que com algumas limitações, obviamente, até porque nesse aspecto o relógio está mais completo a nível de sensores e está mais trabalhado nesse sentido, mas ainda assim poder tirar partido dos sensores do iPhone e fazer o registro das coisas mais simples, como distâncias, quilómetros, velocidade, etc., a partir dos sensores do iPhone para registar essas métricas, é simplesmente de aplaudir e vai abrir muitas portas a muitas pessoas, porque bem sabemos que, apesar das pessoas, algumas delas terem iPhones, muitas delas não têm possibilidade de ter disponibilidade financeira para adquirir um Apple Watch, e mesmo assim, claro que elas podem ser pessoas de exercício, pessoas preocupadas com a sua saúde, mas não estavam dispostas ou não tinham possibilidades de gastar recursos em comprar um dispositivo para poder fazer o registro dessas métricas. Assim, essas mesmas pessoas agora vão poder registar, ainda com uma limitação ou outra, mas vão poder registar e poder fazer o seu acompanhamento diário no app saúde e no app fitness, todo e qualquer registro, desde a área da saúde ou da área do fitness, e ter tudo lá registado sem a obrigatoriedade do próprio relógio, ou neste caso ter o próprio relógio.
Certo, então seguindo aqui, a Apple chegou cheia de novidades e com ela também a questão que nós falamos há pouco, que com essas atualizações veio destronar aplicativos. Então houve então aqui uma nova função, foi anunciada, que é os estágios de sono, onde agora através do Apple Watch será possível verificar os diversos estados da sua noite de sono, em que agora vai ter o controle, ou seja, a criação daquele gráfico, qual foi o período do sono leve, o período que entraste em sono profundo, o período que tiveste ali o estágio de sono REM, em que atualmente, ou seja, eu própria falo, tu também usas, nós utilizamos aplicativos de terceiros para fazer esse controle, porque o aplicativo sono, a parte da saúde, não estava assim tão elaborado. Então a Apple veio com tudo, vai destronar, ou seja, vai tirar ali o job de muitos aplicativos, muitos deles, no nosso caso, pago, para poder então ter esse controle. Então veio trazer aqui essa novidade.
Sim, até porque atualmente usamos mesmo o aplicativo de terceiros para termos o registro de informação mais detalhada do nosso sono, porque quando isto foi implementado, o sono no Apple Watch / iPhone, a única coisa que ele só registra é quando é que a gente dorme ou adormece e quando é que a gente acorda, e diz: você dormiu X período, ou seja, se dormiu 6 horas ou dormiu 7 horas ou algo do género. Neste caso, com o aplicativo de terceiro que está interligado com o aplicativo saúde, ele registra toda e qualquer informação, desde batimentos cardíacos, o sono REM, o sono profundo, leve, etc, etc, tudo ao detalhe. Neste caso, a Apple pegou grande parte desses registros, grande parte dessa informação, e vai disponibilizar então no aplicativo sono para fazer então o registro disso, e vai fazer muita gente pensar se vale a pena manter um dispositivo de terceiro para fazer esse tipo de controle, até porque este já é o segundo app de terceiros que a gente usa para este registro. O primeiro era apenas pago um valor vitalício, em que a gente pagava aquele valor e aquele aplicativo é nosso para sempre, e depois mais tarde substituímos por um em que a gente paga a assinatura. Ou seja, se ele vier realmente assim tão completo como a gente acha que poderá vir, vai-nos fazer pensar, e esta é mesmo a intenção da Apple, vai-nos fazer pensar se vale a pena continuar a pagar uma assinatura, sendo que ele vai acabar por disponibilizar grande parte da informação que já é disponibilizada pelo app de terceiro.
Isso aí. Seguindo aqui também na área da saúde, foi apresentado então um recurso que vai servir para monitorar a fibrilação atrial. Então, nesse caso, o que será possível é, vai ser lançado um gráfico em que tu vais verificar em que momento do teu dia houve alterações cardíacas, onde é que atingiu, e muito principalmente, ou seja, para quem, novamente, para utilizadores dos Estados Unidos, vai ser possível compartilhar então, ou seja, atualmente fazer essa medição linda, maravilhosa, porém, chegas ao médico, chapéu, não tens como compartilhar isso. Então agora vai ser possível compartilhar um PDF com esses dados para o seu médico, ou seja, foi feito ali um acordo, não foi?
É, basicamente é uma espécie de protocolo, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, atualmente o que está a funcionar é que há uma grande interligação entre os pacientes e o médico com recurso ao Apple Watch e à área da saúde do iPhone. Ou seja, atualmente eles lá fazem um acompanhamento em tempo real. Se houver alguma informação, o doente pode enviar essa informação ao seu médico e toda aquela informação enviada através da área de saúde do iPhone e do Apple Watch é validada e é oficial. Ou seja, não vão dizer assim, isto aqui não serve tanto, é só uma métrica, mas não serve tanto. Não, aquilo é mesmo uma informação fidedigna, oficial, e é tudo mesmo 5 estrelas. Só que atualmente em Portugal são muito poucos os que validam isso e que usam isso como métrica ou como referência ou algo do género. Uma coisa muito interessante que foi feita nesta questão da fibrilação arterial é que desde o momento em que o doente indica que tem essa situação, o Apple Watch e o iPhone em conjunto vão monitorar com maior frequência e em todo o tempo qualquer alteração que haja por parte do doente, vai fazer todo esse registro frequentemente para que, se houver alguma alteração ou padrão registado, ele acabará por dar talvez essa informação, talvez em notificação ou algo do género, para que então depois o doente possa passar essa informação ao seu médico e as coisas serem acompanhadas, e se houver necessidade de ter que fazer exames ou algo do género. Por isso é um recurso extra àquilo deste novo recurso que vai ser implementado.
E por fim, antes de adentrarmos então a outras novidades, houve uma criação de um novo recurso que será denominado ali na área da saúde de medicamento, onde será possível fazer então o cadastrar dos remédios ingeridos, criar alertas do horário da toma, em que será geradas notificações assim que for o horário de tomar, evitar complicações e avisar sobre interações entre medicamentos. Ou seja, estás a tomar ali um remédio, entretanto tens que tomar um outro. O sistema que foi criado será tão inteligente para avisar que a substância de um certo medicamento presente poderá atuar com outro remédio e avisar dos possíveis efeitos colaterais. Então, desta forma, será possível mitigar efeitos negativos, como nós falamos há bocado, ao misturar diferentes substâncias. Uma outra questão é, poderá fazer a inserção desses dados de forma manual, mas o sistema inteligente que será colocado neste recurso dos medicamentos, através de uma foto, basta bater uma foto ali da caixa dos comprimidos ou do xarope, whatever que vais tomar, e o sistema vai logo entender quais são as substâncias, e basta então teres que colocar as informações de horários, a toma, a criar notificações, alertas, para que possa então ter esse acompanhar. Então vamos abandonar de vez aquelas caixinhas com os dias da semana e agora será então o aplicativo a fazer então esse aviso.
Isso é extremamente interessante, porque assim vai permitir fazer um maior registro e um maior cruzamento de dados. E este até por acaso foi um tema que gerou alguma discussão entre nós, porque estávamos na dúvida do que é que a Apple queria ao certo com isto, mas daquilo que realmente chegámos à conclusão é que ela, através do medicamento em que ela consegue sinalizar que medicamento é aquele, consegue ter na sua base de dados a composição de cada e no cruzamento entre um medicamento e outro, se o paciente ou usuário, ou seja quem for, tiver um efeito colateral ou neste caso uma contraindicação, ele ali com o cruzamento daquelas duas situações, ele vai dizer obviamente que, atenção, estás com este problema em si, que é efeito do cruzamento destes dois medicamentos. Ou seja, na hora do registro, quando vocês introduzem na área da saúde aqueles dois remédios, já logo automaticamente ele vai disparar a dizer, atenção, que você estar a tomar estes dois medicamentos, é muito provável que possa acontecer esta situação. E assim a pessoa já sabe para o que é que vai e decide se continua ou não, consoante aquilo que houver de acompanhamento médico ou não. Mas pelo menos vai haver essa informação extra, de forma que o usuário tenha mais informação para se proteger a nível de saúde. está a gostar deste episódio, então faça-o chegar àquela pessoa que você sabe que poderá vir a gostar. Compartilhe e deixe o seu like, o seu comentário. Por fim, não se esqueça de ativar o sino para receber todos os episódios.
Não só, e também assim, quando preenches aquela área da tua saúde, tua área médica, em que tens que colocar também as tuas alergias, há pessoas que têm alergias a compostos de medicamentos. Então, muitas das vezes, aquele não é o composto principal, entendedores de química saberão, não são o composto principal, e sim um composto secundário do medicamento. Mas a pessoa é alérgica. Então, o que irá acontecer? O app, né, o recurso medicamento, fará a sincronização com os seus dados de saúde, e assim que introduzir, ou seja, foi receitado, não sabes que aquilo é um composto secundário do medicamento, assim que introduzes a fotografia ou os dados, automaticamente será disparado também um alerta a informar: atenção, segundo a tua ficha de saúde, tu és alérgico a tal composto X. Então assim já evita de pessoas também terem choques anafiláticos, entre outras questões. Então esse recurso é muito bom. Então agora vamos adentrar aqui a área que todos estavam à espera.
Do hardware, e finalmente chegamos à parte do hardware, mas não finalizamos por aqui porque ainda temos mais software. Mas antes de continuarmos no software, tivemos então, como também já era rumorado, a apresentação de algum hardware. E tivemos a apresentação do novo chip M2. O que é que traz o novo chip M2? Traz uma arquitetura um pouco maior, ou seja, foi mostrado na keynote, lado a lado, um M1 e um M2, e de realmente há ali alguma diferença ainda considerável de tamanho. Há ganhos, obviamente, de performance e eficiência energética, como não poderia deixar de ser, e eles frisaram muito bem que continua a ser a prioridade e o foco deles, que é mesmo dar mais performance e continuar na sua eficiência energética. A liturgia continua a ser de 5 nanómetros e traz 20 bilhões de transistores e 25% a mais que o M1. Traz 8 núcleos, 4 de alto desempenho e 4 de alta eficiência, suporta até 24 GB de memória RAM, e tem mais 18% de desempenho em relação ao M1. A GPU, ou seja, a parte gráfica, possui até 10 núcleos, o que são mais 2 face ao M1, ou seja, tivemos aqui um ganho de mais 2 núcleos face à geração anterior. As diferenças entre o M1 e o M2, daquilo que foi apresentado e os valores que eu acabei de dizer, são alguns meros valores, porque eles passaram muito mais informação técnica da diferença entre o M1 e o M2, e poderemos dizer que alguns casos é um quinto a mais, alguns casos é o dobro, alguns casos é um terço, ou seja, existem alguns patamares mais técnicos, que realmente existe uma grande diferença entre o M2 e o M1, como não poderia deixar de ser. Agregados a isto, tivemos então a apresentação do novo MacBook Air, que também está incluído, como não poderia deixar de ser, o chip M2. E o que é que traz-nos este MacBook Air, que para nós, a nível de hardware, foi a estrela desta keynote, e vocês já vão perceber porquê. O que é que ele traz? Traz uma redução de 20% de volume a nível de estrutura, ou seja, a nível de body, a nível de carcaça. Traz então o retorno do tão famigerado MagSafe, ou seja, algo que a Apple tinha abandonado no passado, finalmente reconheceu o valor no seu MagSafe e trouxe novamente ao MacBook Air o retorno do MagSafe. Traz 4 novas cores, ou seja, deixámos de ter finalmente a cor padrão, que era aquela cor mais conhecida e era a única cor possível, que era aquele cinza. Aquele cinza, temos então 4 novas cores, que é o meia-noite, o luz das estrelas, o cinzento sideral e o prateado. E qual delas a mais bonita, como não poderia deixar de ser?
O azul.
O azul realmente deixou assim muita água na boca. Tivemos então também a introdução da tela líquida retina com 13.6 polegadas e, como não poderia deixar de ser, a colocação da notch, ou seja, a fazer acompanhar a geração dos MacBooks, os últimos que foram apresentados, que receberam algumas críticas pela introdução dessa notch. e, como não poderia deixar de ser, neste novo MacBook Air também foi colocado a notch. Traz duas portas Thunderbolt do lado esquerdo. Do lado direito foi colocado uma porta jack 3.5mm, ou seja, a porta de áudio, e não traz qualquer porta HDMI, ou seja, continua com aquela ideia que a porta HDMI é para as versões Pro, para aquelas que realmente tiram partida do profissional, e o MacBook Air realmente não é virado para esse público e por isso não traz porta HDMI. Traz bordas mais finas e com uma tela com um brilho de 500 nits e onde traz mais 25% de mais brilho ou de melhor brilho. Foi colocada uma câmera de 1080p com resolução duas vezes melhor e com melhor desempenho em pouca luz. Está preparado para 18 horas de reprodução de vídeo e no Fast Charge aqui é que realmente trouxemos algumas boas novidades, que é, foi colocado, ou eles pelo menos na apresentação só falaram de um carregador, mas através do site já fomos ver que foram colocados dois carregadores e depois o próprio utilizador é que poderá fazer essa escolha. Um deles será o Fast Charge 67W, em que só traz obviamente uma porta do USB-C para ligar o cabo, e sendo que existe então um segundo carregador em que traz duas portas USB-C e esse permite um carregamento de 35W. Traz altifalantes e microfones que por sua vez são integrados entre o teclado e a tela, enquanto que o Magic Keyboard inclui botões de função e um Touch ID. O que é que achaste deste MacBook Air?
Já quero. Só que o preço não, já foi ali anunciado. Começa então com a versão 8GB de RAM e 256GB de armazenamento, que aqui em Portugal está, terá o custo de 1.529€. E temos a versão de 8GB de RAM e 512GB de memória de armazenamento a rondar então os 1.879€. Veio também ali um anúncio que deixou assim muitas pessoas desagradadas, que anunciou então o modelo MacBook Pro de 13 polegadas com chip M2, porém com o mesmo modelo 2020. Então, não há muito o que falar, o designer é igual, com touch bar e sem o notch. A cor permanece o cinzento sideral e o prateado, ou seja, então não há muitas mudanças, ou seja, pegaram o mesmo coisa e só trocaram o chip para o M2. Então, os valores, para quem é interessado, do MacBook Pro 13 polegadas. A versão em Portugal, atenção, versão 8GB e 256GB de armazenamento será então por volta de 1.629€. A versão de 8GB e 512GB de armazenamento, a rondar então os 1.859€. Foi então feito aquele todo suspense, que é feito toda vez pelo Craig. O novo macOS, ao contrário do antigo, o anterior, que era o Monterey, se chamará então Ventura. Muito mais fácil agora, né?
Muito mais fácil, pelo menos, de pronunciar.
Exatamente. Então, esse novo recurso traz um recurso chamado Stage Manager. Onde você poderá administrar dezenas ou até mesmo centenas de janelas e apps abertos ao mesmo tempo. Ou seja, vai ser um recurso que irá ser ativado na central de controle e todas as janelas menos importantes ficam organizadas lado a lado da tela, enquanto o app principal fica ativo. Basicamente é...
Multitarefa.
O multitarefas agora ficará do lado esquerdo.
E funcional, que era coisa que até hoje, não digo tanto no macOS, mas mesmo assim no macOS tinha as suas limitações, porque não tinhas uma coisa assim apelativa, tão disponível e tão funcional no mesmo ecrã, que te permitisse interagir entre aplicativos. Neste caso, este Stage Manager vai permitir vocês terem um aplicativo no centro e ali no lado esquerdo, em formato 3D, alguns widgets, os aplicativos ali meio que abertos, em que vocês podem interagir entre o principal e aqueles que estão do lado esquerdo, e fazer até passar dentro uns e outros informações e estar tudo ali muito acessível, tudo muito mais fácil. Só que lá está, não vem ativo e não é propriamente um recurso assim logo pronto a ser usado e que esteja logo ativo logo por padrão. Não, aquilo é mesmo um recurso que o próprio usuário terá que ativar manualmente, indo à central de controlo e ativar esse recurso para ele realmente funcionar conforme eles querem. Claro que isto é um recurso para quem quer mesmo tirar partido especificamente para esta situação, ou seja, não é para um usuário comum que tem uma utilização básica de ir ao seu e-mail, abrir um website para navegar, abrir um YouTube ou uma coisa qualquer. É mesmo para quem especificamente quer tirar partido desta situação.
Pronto, seguindo então nos lançamentos, o Spotlight terá uma grande atualização, ou seja, terá uma atualização aí bem grande, que será possível pré-visualizar resultados com o Quick Look, ou seja, visualização rápida, iniciar cronômetros, fazer buscas mais ricas na internet e muito mais, incluindo um modo de visualização em tela cheia, com mais contexto e dados. O que achaste?
Não, para mim é espetacular. É engraçado que o Spotlight não foi uma das coisas que a gente usou desde que temos iPhones, só mais tarde, porque lá está, a gente ainda trouxe esse vício do tempo do Android, que era a gaveta de aplicativos, em que a gente arrastava de baixo para cima, ou de cima para baixo, consoante a interface que estivéssemos a usar, para buscar algum aplicativo, ou então em alguns smartphones que tivemos, tínhamos aquela questão de termos na tela inicial diversas pastas com os aplicativos organizados por categoria, para a gente acessar aos aplicativos que a gente queria. E quando passámos para a Apple, neste caso para os iPhones, trouxemos esse vício, onde depois, mais tarde, no iOS 14, foi implementada a biblioteca de aplicativos e que deu para dar continuidade àquilo que a gente fazia no tempo do Android. Este Spotlight já existe há imenso tempo, só que lá está, por falta de conhecimento, se calhar por falta, ou neste caso por alguma preguiça, mas foi mais por falta de conhecimento das funcionalidades e das vantagens que é o Spotlight, porque o Spotlight não se limita somente a abrir os aplicativos. O Spotlight, desde o momento em que vocês metem uma determinada palavra, ele até já faz essa busca no Safari. Ou seja, se vocês tiverem, vou-vos dar um exemplo, quiserem abrir o site do Booking, vocês no Spotlight, assim que começam a escrever Booking, ele não vai só mostrar o aplicativo, ele vai mostrar o site que está no Safari, em que vocês clicam lá e ele automaticamente abre o Safari e abre no Booking. Por isso o Spotlight por si só já é bastante repleto de grandes recursos. Agora, foi dada uma incrementada em que deram um grande reforço nessa busca para que as coisas possam ainda estar mais completas, e uma das coisas bacanas é, por exemplo, iniciar um cronómetro ou algo do género a partir dali do Spotlight, quando antigamente era impensável e não era possível.
Seguindo então, a Apple que resolveu aqui aprender com a sua concorrente Google, uma questão que já está no Gmail há mais de 20 anos, o App Mail foi adicionado então uns novos recursos, tais como desfazer o envio, ou fazer agendamento de envios, configurar lembretes, e o modo de pesquisa foi melhorado para resultados em tempo real por meio de termos que tenhas utilizado, ou arquivos pesquisados, e havendo também o modo de correção de erros ortográficos. Então,
é assim, foram estes...
É ridículo!
É que a gente fica meio que sem palavras, porque realmente, conforme tu disseste, estes recursos já existem, e já nem digo no Gmail, mas em apps de terceiros que estão disponíveis no iOS há imenso tempo, que já são disponíveis nos vários sistemas da Apple já há tanto tempo, que trabalham tão bem, apps esses que muita gente tem dito porque é que a Apple, já que tem tanto dinheiro, não compra essas empresas para disponibilizar finalmente um aplicativo de e-mail como deve ser, que estão cheios de recursos. Claro que é de aplaudir a implementação destes novos recursos, mas que infelizmente já vem tão tarde, porque, eu vou-vos ser sincero, eu ainda no início, quando passei para o iPhone, ainda tentei usar o aplicativo e-mail. Para aquilo que é muito básico, ele realmente funciona muito bem. Notifica a tempo e a horas, tem as coisas mais basiquinhas que são necessárias para uma pessoa que realmente só está ali para o uso básico. O app e-mail funciona para aquilo pá, que realmente ele foi proposto. Mas para quem quer mais recursos e quer mais complementos, principalmente nos dias de hoje, em que mesmo até para questões profissionais, etc, etc, que é necessário esse tipo de coisas, como por exemplo fazer um agendamento do envio do e-mail, coisas que já existem realmente há tanto tempo na concorrência, e finalmente é de aplaudir que a Apple tenha trazido estes recursos e que dê uma maior incrementada neste aplicativo, que já merecia mais recursos e coisas bem melhores. Claro que isto é um princípio, mas esperemos nós que a Apple ainda possa trazer muitos mais novidades a este e-mail, que bem realmente merecia algo mais do que aquilo que ele oferece nos dias de hoje.
Então, seguindo aqui, entre as novidades lançadas, houve aqui uma novidade lançada para o navegador Safari. Algumas, né? Mas a mais relevante mesmo foi a criação do sistema Passkeys, onde a ideia basicamente é combinar a informação dos seus dispositivos, ou seja, do teu telemóvel, os seus dados biométricos, tais como Touch ID, Face ID, para acessar sites e serviços. Ou seja, tudo vai ficar de forma encriptada, armazenado nos seus aparelhos, e não há como os hackers roubarem as suas senhas, até porque não há senhas. Ou seja, vai ser criado como se fosse um código de acesso, uma chave de acesso, evitando assim o roubo das informações de password.
Este foi mais um dos recursos trabalhados juntamente, eu até tenho ideia que eu já falei isto recentemente no episódio da Vertente, é mais um daqueles recursos que está a ser trabalhado juntamente com a Google e com a Microsoft, de forma a se eliminar de vez a questão das senhas, que até hoje, muitas até das notícias que eu tenho trazido dos vazamentos de dados, é justamente pela questão das senhas. Já existe um problema, que é as pessoas, por si só, já usam senhas que não deveriam usar, que é aquelas 1, 2, 3, 4 e por aí fora, que até é um crime uma pessoa usar isso. E segundo, ao terem posto em colocação essas senhas que não deviam ser usadas, acaba por ser uma fonte de problemas, porque é por aí que os hackers acabam por se usar para descobrir e para usar algo mais por parte das pessoas. E como isso tem sido um grande problema e que tem gerado realmente tantas situações como vazamentos de dados e por aí fora, estas três grandes gigantes de tecnologia juntaram-se para implementar, ou ainda este ano ou no início do próximo, esta questão de eliminar de vez as senhas e usar, por meio de cruzamento de informações da própria pessoa e do próprio dispositivo, com a autenticação de Face ID ou Touch ID, ou neste caso até mesmo para Android, a questão da impressão digital ou algo do género, para que realmente arranje-se aqui uma forma de acabar de vez com as senhas, havendo outras formas mais seguras para autenticar e poder a pessoa usar o site, o aplicativo ou aquilo que for, sem estar com receios de que alguma coisa seja roubada a ela, porque houve um hackeamento da própria senha ou da própria password.
Dando continuidade então aqui às novidades, já o nome diz, o modo continuidade, foi adicionado aqui então um recurso que é: será possível transferir a chamada do FaceTime que está a ser realizada no teu iPhone para o Mac sem que haja as interrupções que tinha então no início. Então é possível ver, fazem uma apresentação muito fixe em que uma senhora está a fazer uma chamada de FaceTime, está na rua, chega em casa, assim que reconhece o computador Mac, a chamada é automaticamente transferida para o Mac sem que haja essa interrupção. Haverá então aqui uma novidade que fez muita falta aqui para o senhor, meu companheiro André Silva, que agora será possível então transformar o seu iPhone em uma webcam para o seu Mac. Então comenta-me lá isso.
Opa, finalmente, porque já houve situações em que eu precisei de usar o Mac, neste caso o iPhone, como webcam, e não era possível. Vou dar-te um exemplo muito claro. A gente, no nosso computador da sala, temos um Mac Mini. O Mac Mini, para quem não sabe, é uma caixinha, é um computador, somente isso. Não tem webcam, não tem nada disso. E se a gente quiser fazer uma videochamada ou, sei lá, digitalizar um documento ou algo do género, atualmente a gente não consegue fazer isso. Qual era a forma? Usando o iPhone, mas com aplicativos de terceiros, nomeadamente o Cam, que é um aplicativo dos mais conhecidos neste mundo de quem quer usar os seus próprios smartphones como webcam, era possível ser feito desta forma. Daqui foi feita então arranjou-se uma forma de Apple tornar isto oficial, tirando partido das câmaras dos seus iPhones e usar isso como webcam, e mesmo até o exemplo que foi dado foi usar até no próprio Mac, por exemplo no MacBook Air ou no MacBook Pro, que já tem uma webcam integrada, mas com este adicional pode ser usada as duas em simultâneo, ou seja, eles até mostraram um dispositivo que é compatível com o MagSafe, que vocês podem colocar na traseira do iPhone, colocam na parte superior da tela, e depois a partir daí vocês usarem as duas câmaras em simultâneo para uma situação muito específica, ou seja, aquilo que for, ou até mesmo se quiserem usar somente a câmara do iPhone para ter melhor resolução de imagem, consoante o contexto. Imaginemos para um contexto profissional em que vocês querem dar uma imagem com melhor profissionalismo ou com outro tipo de imagem para que não deixe as pessoas assim com algumas questões, e no entanto tornar aquilo ainda com melhor resolução, com melhor nitidez, etc. Voltando um pouco atrás, só corrigindo uma informação que estavas a falar nessa questão de fazer a passagem da chamada do iPhone para o Mac, aquilo não é feito de forma automática. Eu recordo-me que na apresentação eles mostraram que o que acontece é, tu estás em chamada no iPhone, chegas a casa, tens o Mac ligado e queres passar a chamada para lá, o próprio Mac automaticamente dispara a notificação da chamada lá, e a pessoa somente tem que fazer um clique e automaticamente a chamada então passa para o Mac e continua a chamada. Aqui a grande vantagem é que antigamente, se vocês quisessem passar a chamada para o Mac, tinham que desligar essa chamada e iniciar uma nova chamada a partir do Mac. Neste caso, a chamada pode continuar, só que neste caso o Mac vai identificar que está uma chamada em curso. Se vocês querem continuar ali, simplesmente com o rato é só clicar lá, e a chamada passa automaticamente até para o Mac sem qualquer tipo de interrupção, e a chamada dá a sua continuação sem haver necessidade de criar uma nova chamada. E por isso é aqui uma grande vantagem nesse recurso, ou na implementação deste recurso.
Perdão aí pela informação equivocada. Então, finalizamos então a parte dos sistemas e entramos no último da noite, ou da tarde, whatever, que foi então...
E deixámos para o último, propositadamente, porque é aquele que eu tenho vontade de pegar em tudo o que eu tenho, jogar contra a parede e ter aqui um acesso de raiva, porque era aquilo que a gente esperava que poderia finalmente deixar-nos com água na boca e dizer: Apple, finalmente, porque é que não fizeste isto? E não. Mais uma vez, Apple a ser Apple.
Por isso é que no início da apresentação aqui do nosso podcast nós informamos que a apresentação da Keynote deixava aquela sensação de nhé no final. Então, o último da noite foi anunciado então o iPadOS 16, onde trará então uma novidade, que é o app Meteorologia. Ou seja, o tempo agora será possível ter nos iPads. Ou seja, já não poderia ter isso antes, mas só vai ser agora. Também teremos uns novos recursos voltados para o desktop, chegando então ao iPad, incluindo então uma atualização no app Arquivos, ou Files, e qual ganhará então um novo menu de documentos e barra de ferramentas personalizado. Outro recurso exclusivo para os modelos da App Silicon é a troca de memória virtual, a qual expande a memória disponível para até 16 GB em todos os aplicativos. Por fim, mas não menos importante, teremos um novo recurso que já está disponível nos Macs, que é o Stage Manager, que é o que nós falamos há bocado, que chegará então ao iPad, em qual basicamente permitirá redimensionar e ver os grupos de janelas sobrepostas até em 8 apps com suporte. Então, é feita então essa apresentação, até é feita então a mostragem de conectar então um cabo ao iPad, e basicamente a imagem passa para o ecrã, e será possível então, conforme foi feito no Mac, vai ter também a gaveta de apps do lado esquerdo, porém com até 8 aplicativos sobrepostos na mesma tela. Tem alguma coisa a comentar aqui dessa tristeza?
Uma das coisas que a gente nos chamou a atenção é que houve muita houve muito cruzamento de informação entre iPadOS e macOS. Ou seja, deu a entender claramente que a Apple trabalhou no melhor cruzamento entre o sistema macOS e o iPadOS, onde já antigamente funcionavam muito bem entre si, mas deu a entender que a Apple trabalhou e subiu a fasquia para outro nível. E por isso é que trouxe este recurso que já tinha sido anunciado no macOS do Stage Manager, ou seja, no recurso multitarefa, que foi, entre aspas, transplantado, ou seja, importado do macOS para o iPadOS, que vai finalmente, e acho que essa, para mim, é dos maiores recursos que foi implementado no iPadOS, que é o melhoramento do multitarefa. Eu uso, por causa da questão da vertente, o multitarefa, apesar de eu me conseguir safar, mas é exatamente isso, é o safar, não é aquela coisa intuitiva, não é aquela coisa apelativa que dê grande gosto de usar. Consigo me safar, sim, mas eu e tantos outros nos queixamos que esta questão do multitarefa sempre deixou a desejar, porque realmente não é intuitiva e até em alguns casos a pessoa passa raiva, porque de facto não é assim muito funcional. Neste caso, eles foram inteligentes, transportaram do macOS esse recurso, em que realmente, finalmente, temos não a 100% como a gente gostaria de ver a 100%, mas temos ali pelo menos 90% do multitarefas funcional, apelativo, em que cruza lindamente, pelo menos daquilo que a gente viu na apresentação. Resta saber na realidade se as coisas vão funcionar dessa forma, mas pelo menos daquilo que a gente pôde ver, há ali um trabalhar excelente entre o iPadOS e o macOS, mas é a única coisa que a gente poderá dizer. Mas conforme tu estavas-me a perguntar, o que é que me apraz dizer sobre isto? Mais uma vez, a ausência de termos outros perfis a serem usados no iPadOS, que tanto no jeito que nos dava.
E levantou ali até uma certa esperança quando falou, continuidade, afinal, fake news.
Não era mesmo, essa continuidade era outras questões e não essa. Mas ficou-me realmente, mais uma vez, uma coisa que já podia ter sido trazida há tantos anos, que já existe há tantos anos no sistema Android, mas é mais uma vez a Apple a querer criar essa separação entre aquilo que é os computadores desktop e aquilo que é os seus iPads, e para continuar a faturar, porque eles sabem perfeitamente no dia em que abrirem as portas para ser permitido a que outros utilizadores possam usar o mesmo dispositivo, as suas vendas vão cair drasticamente, porque é que uma família há de comprar 3 ou 4 iPads, pode só comprar um e esse dispositivo ser usado por todos.
É o nosso caso. Mais algum comentário?
Pá, de resto é só isto. Foi como tu disseste, é um evento
ficou a desejar, porque foi-se criada ali uma expectativa. Ficou de fora então o tvOS, não foi em nenhum momento
não foi nada
mencionado. A parte também de áudio também ficou de fora, não foi falado nada a nível de áudio.
A nível de áudio, especulava-se o headset, também
não houve
nada.
Houve também ali muitos rumores do tal Oculus VR, nem foi citado.
Ou até mesmo falar sobre realidade virtual aumentada, ou seja,
não foi citada.
Zero.
No entanto, o Tim Cook despede da Keynote a indicar que terão mais dias, conforme nós nos indicamos, até o dia 10. Faz o convite aberto aos mídia e um evento que terá com um local fechado e tudo mais, mas totalmente gratuito. E assim, amigos, nós finalizamos a Keynote. Estas foram as novidades. Queríamos ter trazido novidades que ficasse uau e tudo mais, mas a Apple não nos surpreendeu nesse aspecto. Temos aqui umas coisas muito bacanas, porém, se me perguntarem, poderiam ser melhores? Poderiam ser melhores.
Pelo menos, olha, daquilo que foi apresentado, veio tarde, mas veio. É de aplaudir, apesar da Apple continuar a ser Apple, mas mais uma vez ficou com aquela sensação de alguma tristeza e de alguma desilusão, de ausência de algumas situações, conforme estavas a dizer agora, de hardware, nomeadamente o headset e os óculos. Era uma coisa que, principalmente os óculos, havia grandes rumores que isso poderia vir a acontecer, a ausência totalmente dessas. Outra ausência de renome, que agora me lembrei que faltou, foi o Mac Pro, Ou seja, aquele que vinha substituir o atual ralador de cenouras que tem o processador da Intel, dos mais caros que a Apple tem, que já num evento passado, do ano passado, o próprio que apresentou os dispositivos do MacBook tinha mencionado que a coisa iria fechar por ali e que via uma nova geração de Mac Pro, mas...
Não foi desta.
Ainda que ainda vai haver até ao final do ano mais eventos da Apple e até lá pode ser apresentado. Mas o que é certo é que nesta, que é supostamente um evento para desenvolvedores, tinha tudo a cara para ser o evento próprio para algo Pro. De Pro só teve um MacBook Pro que
foi um release de 2020.
Que foi um release
só com o novo chip. Vamos esperar o que é que a Apple tem aí para o final do ano, setembro, outubro.
E conforme dissemos há pouco, isto é um evento de 4 dias, até o dia 10 vai haver mais coisas a ser mencionadas. Vou-vos dar um exemplo. Assim que o evento terminou, os sites de tecnologia foram continuando a disponibilizar informações que foram encontrando no site da Apple, ou seja, isto até o dia 10 ainda vai acontecer, ainda muita coisa. Às vezes há coisas até muito importantes que não são mencionadas no evento, mas que acabam por ser mencionadas mais tarde na Apple no seu próprio site. Por isso, até o dia 10 ainda vai acontecer muita coisa. Vai haver então o tal evento presencial ao qual eles fizeram um convite aos mídia e alguns desenvolvedores para estarem presentes, por isso também vamos ver o que é que pode ser sair daí. Quem sabe até mesmo aí pode ser a falar de alguma coisa dos óculos ou do headset ou seja aquilo que for, apesar que não faria muito sentido que se não fosse televisionado, mas vamos ver, até ao dia 10 pode ser que ainda haja muita coisa boa que possa surgir daí. E para já, meus amigos e caros seguidores desta vertente tecnológica, eu sou André Silva, esta é a Fabrícia, a minha companheira e fiel sempre aqui nas coberturas da Apple. Tens mais alguma coisa a acrescentar?
Não, acho que não. Se surgirem aí alguma novidade, alguma coisa, ou que tenham ali nos escapado alguma atualização, algo importante que queira também que nós comentemos, pá, mandem mensagem pelas redes sociais, e-mail e os contatos que vêm aí abaixo. E foi um prazer aqui fazer novamente essa cobertura com vocês.
Sim, porque toda a informação que vocês possam passar de relevante também poderá ajudar esta comunidade, poderá ajudar outras pessoas que queiram ter acesso a essa informação, e por isso nada melhor do que compartilha de informações entre uns e outros, porque só assim juntos é que a gente poderemos ser mais fortes. Por isso, despeço-me da minha parte, beijos e abraços e até ao próximo episódio, ou neste caso até ao próximo evento. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.